Oi, pessoal, aqui é Rita, está começando mais uma Taverna de Jasper para a gente falar de Construção de Mundo, capítulo 2, Povos. Estamos aqui eu e o Dresler para conversar e espero que vocês se entretenham com o nosso roteirinho.
É isso aí, eu estou aqui e antes da gente entrar no assunto, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br/apoie. Lá você vai encontrar toda a nossa campanha de arrecadações e as suas recompensas. E todo apoio é mais do que essencial. A gente já está conseguindo, a gente conseguiu agora em outubro, foi o primeiro mês em que o QuestCast pagou as próprias contas. Mas agora o objetivo é, quem sabe, voltar a ser um podcast com aventuras semanais, hein? Aí é louco.
Aí é louco.
Que a gente está conseguindo manter a gravação, tá excelente isso, né?
Sim. Se você não tiver como apoiar a gente dando suporte financeiro, você pode apoiar dando like e compartilhando as nossas redes sociais. Todas elas são @questcast20, converse com seus amigos, a gente tem um trabalho bem legal.
É isso aí, e se você quiser ver, as nossas gravações dos podcasts agora estão sendo feitas ao vivo em twitch.tv/questcast20. E as gravações das lives de aventura são upadas lá no nosso YouTube, que é também QuestCast 20. Então, você pode acompanhar a temporada que ainda nem começou a sair. Certo? Deixa eu lembrar se faltou mais alguma coisa. Ah, sim, se você quiser comprar miniaturas de RPG, considere comprar na cavernadodm.com.br. São miniaturas que eu mesmo produzo e comprando pelo link aqui do QuestCast você garante um desconto de 10% em qualquer compra. Além do que, temos também o Loot Épico e o Mini Loot, que são serviços de assinatura onde você paga uma mensalidade e recebe todo mês na sua casa uma caixinha com miniaturas selecionadas a dedo para você e cada uma de um valor diferente, então você pode escolher a que mais se adequa à sua necessidade. E também usa o cupom QuestCastLoot lá para garantir o desconto de 10% em todas as mensalidades, tá? Por questões técnicas não deu para fazer só no link, então tem que usar o cupom, esse daí. Agora sim, eu acho que é isso aí. Vamos lá?
Vamos lá. Recapitulando o capítulo anterior, no episódio 1 a gente falou sobre a construção do cenário de forma mais macro do seu mapa, então é um capítulo bem curtinho, tem uns 25 minutos, quem quiser ouvir, vai lá na... Vai sair quando isso? Vai lá no Spotify ouvir, é isso.
É isso, ou lá no site também, provavelmente, aí depende, se o Farofinha melhorar e conseguir entregar o episódio, aí vai alterar o dia que vai sair. Mas, como tende a ser o próximo Taverna...
Vai sair nas próximas duas semanas.
Não, muito provavelmente dia 25 agora já sai, ou seja, depois de amanhã. Como tá muito em cima, não acho que o Farofinha não vai conseguir entregar o episódio ainda.
E aí agora o capítulo 2, estamos aqui hoje para falar sobre como você vai povoar o seu mundo. E aí eu reiterei aqui que quando você vai montar um cenário como mestre, você precisa saber se vai ser uma mesa mais voltada para porradaria ou se vai ser uma mesa mais voltada para politicagem. Então você vai fazer uma aventura espacial, você quer jogar Star Wars ou Star Trek?
Bem diferente.
Então é bem diferente, então tendo isso em mente, você consegue se debruçar mais ou menos na construção dessa parte de background histórico do seu mundo. Que o sistema que você vai usar pode pré-estabelecer as raças e classes do seu sistema, caso você use um sistema como o D&D. Caso você esteja criando um cenário do zero, você vai precisar pensar em quais raças e classes são possíveis no seu cenário. Se for um cenário só com humanos, seria interessante pensar nas possibilidades culturais desses humanos. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem um mapa, como a gente disse antes, que tem montanhas e vales e tal, talvez existam povos diferentes nessas regiões. E é bom você estabelecer isso antes de você começar a jogar.
Sim. Uma boa ideia para começar a estabelecer esse tipo de coisa, igual a gente deu uma pinceladinha na sessão passada, é ver as fontes de água, né? Na hora que começar a povoar o seu mundo.
Sim, fazer o seu Egito ali, né?
Sim.
Como a Isa disse na live.
Exato. E o que a gente comentou, mas falando de cenário, das barreiras naturais, elas não vão alterar só as formas de vida, flora e fauna que existe na, na Terra, mas também os seus habitantes. Então, às vezes, tem... Se bem que os habitantes também fazem parte da fauna, né?
Seres humanos são mais importantes do que o resto da fauna.
Então, se você considerar que tem uma cadeia de montanhas gigantesca, além de ter influência lógica no clima da parada toda, pode ser que naquele ponto de tecnologia de evolução daquelas pessoas, elas não tenham conseguido ainda um jeito de cruzar. Ou talvez um pequeno grupo cruzou muito tempo atrás e eles não conseguiram voltar. Então essas duas civilizações evoluíram a partir de um mesmo ponto, mas elas se separaram e foram para caminhos diferentes.
E aí podem ter distinção linguística, cultural. Se vocês acompanharam nossa aventura que o Gordirro mestrou, os elfos não entendiam muito bem os gestos dos costumes humanos, e isso era uma coisa interessante que o Gordirro colocou no cenário dele. Então, se você tá criando o seu mundo, pega as raças e os povos que você gosta e coloca no seu mundo, mas você pode colocar de um jeito que não é literalmente aquela civilização, sei lá. Um exemplo que eu gosto muito disso é Avatar. Você vê que os reinos da água são meio que esquimós, você vê que os reinos do ar são... os nômades do ar são como mongóis, o reino da terra são os chineses e o reino do fogo são os japoneses, a nação do fogo. Então você tem essas inspirações culturais que não são literais, então você pode sempre fazer isso.
Sim, sim. Mas cedinho você tinha comentado sobre, por exemplo, de raças e tudo mais que você vai usar, se for D&D, por exemplo. Eu lembrei de uma coisa agora, é mais ou menos correlato com o assunto, mas acho que vale a pena mencionar, que uma abordagem que várias pessoas estão usando em algumas mesas de RPG é pegar as características de raça específica que não influencia diretamente no físico da pessoa e permitir que esse bloco de características de estatística seja adotado por uma outra raça. Porque na defesa de que faz sentido que você não pode determinar que é complicado você determinar quais são as pré-definições de toda uma cultura de um povo inteiro. Que todos os indivíduos vão ser todos iguais.
Entendi. Todos os orcs são malvados.
Exato. E aí nisso vem várias características. Lógico que nisso você teria que tentar balancear no seu mundo. Se você for pegar de D&D. Por exemplo, visão no escuro. Visão no escuro realmente não dá pra você aplicar para um humano, porque não tem cabimento biológico dentro da maioria dos cenários, se for de D&D principalmente, ele ter. Mas alguma outra tipo de habilidade, que não seja aqueles 5 pontos pra você em cada uma das estatísticas e tudo mais, você pode misturar essas coisas, saca?
Mas também pode ser que você tá fazendo um cenário intergaláctico e você tá inventando alienígenas diferentes e eles tem toda a ficha básica igual a do ser humano. A graça é só estética mesmo.
É igual
braços.
É igual MCU, né? Os alienígenas são humanos pintados de outra cor.
Não, você pode ter 4 braços, sabe? Sim. Você pode estar jogando RPG de Mortal Kombat. Sim. Sei lá.
Se for Tormenta, vão achar que é pra combo esses 4 braços aí.
Porque é.
Exato.
Aí eu falei justamente sobre essa coisa dos povos, que culturas diferentes, mesmo próximas, podem ser diferentes. Então eu gravei aqui o RPG em São Paulo, do Men in Black. Se eu fosse do Rio de Janeiro, eu teria gravado um negócio no Rio de Janeiro e seria completamente diferente. A briga entre São Paulo e Rio de Janeiro é engraçada justamente pelas pequenas diferenças, mesmo sendo cidades muito mais parecidas do que aqui em Nova York. Então, pensar talvez, se o seu mundo for só com seres humanos, as diferenças regionais por conta do ambiente, por conta de linhas linguísticas, ou talvez até tenha colonialismo no seu mundo, não sabemos, quem sabe. Se você quer fazer uma coisa bem política, é um negócio interessante a se pensar.
E você pode, dependendo do cenário também, se for um ambiente metropolitano muito grande, igual você usou o exemplo de São Paulo, vão existir diferenças também entre regiões desse mesmo local. Em São Paulo mesmo acontece isso. Você pegar e comparar o cidadão padrão da Moca com o cidadão padrão do Jabaquara, são bem diferentes.
Eu argumento que são heranças do colonialismo, olha só. Sim. Uma coisa para se debruçar mesmo. E aí você pode ver exatamente se você quer fazer um RPG que englobe um mundo inteiro, ou se você quer se focar numa cidade só. E aí as regiões mais ricas da cidade, as mais pobres da cidade. É uma coisa interessante de se pensar na... não só... Tipo... Tá, aqui vem o como fazer, né? Você desenhou o seu mapa. A partir daí você seleciona as regiões que você vai começar a povoar. E a partir disso você vai escrever um pouco da pré-história daquele mundo. Então você tem os entre rios lá no Mediterrâneo, e aí você vai ter os gregos, e aí você vai pôr os romanos, e aí você vai pôr a briga deles. E aí hoje já faz 2000 anos, mas isso ainda é relevante, de uma forma ou de outra.
Bastante.
Um exemplo curioso, a distância entre os trilhos do trem é a distância entre duas rodas de uma biga romana, porque eles fizeram as estradas, e aí isso foi sendo levado pela história, e hoje ainda é o mesmo tamanho. Em toda a civilização ocidental. Na Rússia é outro tamanho, porque eles não tinham influência romana.
Cara, é muito foda, né? Tipo, você pensar nessa escala da... Que, tipo, uma relação direta a princípio não existe. Você tem que ir vendo de onde veio a parada toda, tipo, e como chegou hoje. É muito bizarro.
É, então, mas é bom, sei lá, pelo menos eu acho interessante pensar. Suponha que você tem um continente separado por uma cadeia de montanhas.
Uhum.
No sul, eles aprendem a fazer várias estruturas diferentes de barro, mas no norte eles inventam, descobrem o fogo primeiro. Como que essas civilizações se entrariam em choque historicamente? Isso vai interferir no seu cenário. Se você for lidar com uma coisa mais política. Se você quiser lidar com monstros, separe seus monstros no mapa. É isso, vamos lá.
Sim. Aí você pode pensar de acordo com o que combina com cada ambientação que você está criando, de meio ambiente mesmo, de como é que é o nome? Bioma que você está criando. E se essas, sobre o encontro das civilizações, você pode pensar em que momento a sua história está se passando e em que momento esses encontros entre as civilizações ocorreram. E se existia uma disparidade muito grande de desenvolvimento tecnológico, mágico, seja lá o que for, entre as duas, porque isso com certeza vai impactar na interação entre uma e outra. Então, se foi uma coisa que aconteceu 600 anos atrás, e do tempo que está passando a aventura, pode ter tido uma civilização que eram tidos como bárbaros, que foram totalmente dizimados pelo império de hoje, e etc, etc, etc. E aí você vai achar as ruínas dessa galera e tudo mais.
Ou você pode, de fato, estar fazendo Star Trek. E você vai simplesmente mostrar a sua nave para os nativos e eles vão inventar a roda a partir disso. Então você deu um salto tecnológico para eles que não era para ter acontecido naquele momento.
Quebrando o protocolo, né? Ops.
É, então. Outro exemplo que eu escrevi aqui é que, às vezes, uma mesma coisa pode ter nomes diferentes em regiões diferentes por conta de como a civilização descobriu aquilo. Então, sei lá, no norte se chama fogo, mas no sul se chama flor de sol, sei lá, um negócio assim. E aí os seus personagens vão percebendo que é a mesma coisa, mesmo que se chame de outro nome. O Eiichiro Oda fez isso em One Piece, que no começo a gente ainda não sabe o que é o poderzinho que acontece, que é meio subentendido, que alguns personagens possuem. Quando eles vão pra Ilha do Céu, eles chamam de Mantra, mas quando eles descobrem de fato o que é, o continente, as ilhas, chamam de Haki. Mas é a mesma coisa, então você pode ir explorando a história do mundo da perspectiva dos nativos que os personagens vão conhecendo. Que eu acho um detalhe incrível de One Piece, inclusive.
E, assim, uma paradinha que você pode usar pra organizar todas essas coisas é o OneNote, igual eu já tinha comentado anteriormente com a Rita e tudo mais. E quem deu essa dica pra mim foi o Gordirro, que ele tá usando. Na verdade, ele pegou de uns outros gringos que estão fazendo a mesma coisa. Ele curtiu a ferramenta, ele tava explicando lá na live dele. E eu curti muito. Porque nele você consegue criar páginas e subpáginas e fazer linkagens entre uma e outra. E acaba ficando uma estrutura parecida com uma wiki. Então, ela é muito maneira de você organizar tudo e ter fácil as suas referências com poucos cliques. Não é tipo o Word que você vai precisar ficar rolando 78 páginas ou dar um Ctrl F, não Ctrl F, né? Ctrl L, se tiver em português, que é mais esquisito ainda. E ficar procurando por palavra-chave dentro dos seus arquivos, né?
E aí, agora que você tem o seu mundo com as suas raças e culturas, ou você pode usar um sistema que já tem as classes estabelecidas, ou você pode inventar um mundo que você precisa pensar nos empregos específicos daquele mundo. Então, sei lá, se você vai fazer um cenário que se passa numa vila de pescadores, todos eles são pescadores? Não tem ninguém que faz redes? Não tem coisas específicas disso que você pode explorar? Se você for fazer um cenário numa nave espacial que você tá inventando, você vai estabelecer que nem Star Trek, ou você vai ter uma hierarquia que nem Star Wars, ou essas partes não vão importar, você só tem os soldados? Então você pode estabelecer as classes dos seus jogadores de forma que isso seja interessante para a narrativa, num sistema mais aberto, como Fate mesmo. Ou você pode deixar que os personagens inventem, os jogadores inventem as classes, porque o sistema é mais aberto quanto a isso. Então, tem exemplo que é de Numenera. Quando você vai montar a ficha, Numenera pergunta se você quer ser um combatente de curta distância, de melee, de longa distância, arqueiro, ou um intermediário que faz as duas coisas. É só isso na sua ficha, você não tem classe. Mas você pode inventar, eu vou ser um malabarista de circo. E aí isso é só classe, se você quiser.
Sim, e isso se você estiver trabalhando com um sistema que usa especificamente o recurso de classes, né? Porque tem outros sistemas também que nem isso vai ter. Você vai criar a sua ficha com base em habilidades que você quiser. O exemplo, acho que mais conhecido de todos, vai ser o GURPS. Você não tem um mago de GURPS. Claro que se você jogar uma ficha de mago de GURPS padrão no Google, você vai encontrar um preset estabelecido que é indicado para você usar. Mas não necessariamente. Você pode ir upando e colocando habilidades e tudo mais exatamente no que você quiser. Porém, é sempre interessante você pensar no quesito das profissões que existem ali no meio do seu cenário, né? Um exemplo que está acontecendo legal, quer dizer, que aconteceu legal, a gente encerrou agora as gravações de Damocles, que é o... É só de Damocles Consequências, que é uma aventura que se passa no cenário, que foi criado pelo Vinícius Watzel lá do RPG Next, onde se passam os livros dele, né? E o Vini, ele é um maluco do GURPS, ele ama GURPS, então a gente tá jogando em GURPS, e lá eu sou... O meu personagem é um paladino que tanca baseado em destreza, que é uma coisa bem incomum se você parar pra pensar em diversos outros sistemas, que geralmente vai tacar uma armadura pesada no paladino, magias de cura e autossustentação, e vai isso daí. Tem o personagem do Heitor, por exemplo, que tava aí no chat agora há pouco, não sei se tá ainda, que, cara, ele virou um pistoleiro, armamentista e botânico. Então, você pode criar basicamente o que você quiser.
Exatamente. E tem sistemas que você pode comprar tudo e montar sua ficha a partir das habilidades que você comprou. E tem alguns sistemas que a classe é só para você já ter settings de habilidades pré-selecionados para facilitar a sua escolha. The Dark Eye é um pouco assim. Você pode fazer um personagem do zero, mas se você comprar meio que o pacote de habilidades, é mais fácil para você escolher, porque senão é muita coisa. Fazer um personagem de GURPS é cansativo porque é muita coisa. Você tem que ler todas as habilidades e escolher uma a uma qual que você quer.
É bem isso mesmo.
E eu vejo vantagem nisso, mas eu vejo vantagem também na facilidade que é fazer D&D 5E, que você escolhe a raça, escolhe a classe, a ficha tá pronta, atributos.
Sim. E esse é um ponto que eu gostei bastante no Tormenta 20, porque ele fica parecido meio que no meio termo entre as duas coisas, que tem o sistema de poderes, né? Você tem o pacote da sua classe, mas a sua classe pode ficar completamente diferente do seu amigo que escolheu a mesma classe, sabe? Os dois personagens ficam muito diferentes.
Às vezes é bom ser carregado um pouco na mão, sim. Simic cosplay, porque tem um negócio chamado paradoxo da escolha, que quando você tem muitas escolhas, você fica paralisado e você acaba escolhendo uma delas e você fica decepcionado porque ela não era a escolha perfeita e você fica achando que devia ter escolhido outra coisa. É um paradoxo.
E aí, mas isso daí é o resumo da vida, né?
É, sim. E o MR Codeback, já vi uma aventura que o grupo se preparou para chegar em uma cidade que estava em conflito, mas o mapa e a informação eram velhas e a sociedade estava totalmente diferente por conta do resultado da guerra. Olha só que legal. No mapa é um negócio da hora. É, o Dresler tá mostrando pra gente e o primeiro mapa que a gente ganhou era, tipo, uns rabiscos num papel. E aí a gente teve que pegar um mapa de uns outros caras que a gente teve que atacar. Ou mesmo o mapa do metrô de São Paulo, que eu fiz no Men in Black, era tipo, pim, 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 três estações, não tem mais São Paulo inteira.
Sim. É interessante você parar pra pensar no mapa de São Paulo, porque ele é um tipo de mapa diferente, né? Ele é mais uma pontos de referência do que um mapa correspondente à geografia de verdade, né? Porque a linha de metrô não é retinha daquele jeito, gente.
É, então, o mapa do metrô, ele tem deformações de escala, porque no centro tem muitas estações.
Sim.
E as estações são muito distantes umas das outras, mais pra longe do centro. Mas essa variação de mapas é um negócio interessante de explorar também, quando você vai fazer essa sua história. Você conseguiu o mapa de alguém que é confiável, ou o mapa tem mentiras que são pra te trollar mesmo? Tipo, olha só, aqui nessa estrada tem uma estalagem, você descobre que no lugar da estalagem tem, na verdade, o portão das trevas, sei lá. É uma possibilidade.
Uma armadilha feita por bandidos mesmo, que espalharam esses mapas por aí pra já ficar no esquema.
Ou você comprou um mapa da Dungeon e o mapa tá, tipo, simplesmente errado.
Sim. É, e tem as duas coisas, né? Pode ter sido adulterado pra pegar os desprevenidos aí. E também, dependendo, principalmente, acho que do nível tecnológico da sua aventura, pode ser simplesmente impreciso.
Sim, tipo, os mapas da Europa no século XII, sei lá. E acho que é isso do capítulo intermediário. Você tem que pensar. Eu recomendo fazer uma lista bacana de nomes. Pra Sim. você começar a ter os nomes dos lugares. O nome da floresta. Ou você pode só chamar de Floresta Negra, essas coisas. Mas ter os nominhos aumenta a imersão um pouco dos personagens.
Tipo o Deserto de Tranak. Que na verdade é um nome inventado pelo Lobis, que era a Floresta de Tranak. Eu só transformei em um deserto porque, afinal de contas, o mundo pegou fogo. Então, tipo, recapitulando, você vai começar a distribuir a população. Então, você dá uma olhadinha no seu mapa para ver se as condições geográficas favorecem o florescimento de uma população naquela região. Isso vai te jogar bastante para as regiões mais abundantes em água. E pensar nas divisões geográficas mesmo, e se isso, e na interação entre esses povos, nível de tecnologia e como eles vão interagir entre si. Isso daí já vai, basicamente, se você fizer isso, vai entregar a história do seu mundo na sua mão, pronto. É só você fazer perguntas pro seu mapa.
Sim, ou você pode pensar justamente o que o Dresler fez. Ele fez um cataclisma. A partir do cataclisma, como é que os seres sobreviveriam? Ah, eles iriam pro subterrâneo, e aí no subterrâneo a gente tem a sociedade diferente se criando. Ou viagem interespacial. Será que países diferentes foram para regiões diferentes do universo e aí agora as coisas mudaram demais?
Ou planeta dos macacos.
Tem um exemplo que era Firefly, que os Estados Unidos e a China conseguiram sair da Terra quando a Terra explodiu. Então toda a cultura interespacial é uma mistura de Velho Oeste com China. É Velho Oeste Chinatown. Todo mundo fala chinês no dia a dia. Eu não sei se... Eu acho que é mandarim. Chinês não é
uma língua. The 100 também é outro... É uma... Se bem que eu parei de acompanhar, mas até onde eu tava vendo, eu tava gostando bastante. Apesar de ser uma série de adolescentes bonitos que se matam na floresta, basicamente o mundo acabou em apocalipse nuclear e o que sobreviveu da humanidade tava, teoricamente, tava preso numa... Como se fosse uma estação espacial, e aí eles estão tentando voltar pra Terra porque tá insustentável a vida lá dentro, porque o número de pessoas aumentou. E aí, quando eles chegam na Terra, descobrem que já tem gente na Terra. Teve gente que sobreviveu. Então, como que se desenvolveu essa civilização pós-apocalíptica e comparado com a civilização que se manteve com a tecnologia desenvolvida. No caso do Planeta dos Macacos, que eu lembrei agora também, os seres humanos saem da Terra e voltam pra Terra, acham que estão em outro planeta, mas, spoilers de um filme de 95 anos, era a Terra, só que muito tempo no futuro. Eles descobrem que eles viajaram no tempo e os macacos dominaram tudo. Então, caras, são bem...
Ou até...
Muitas opções.
Tem muitas opções. Tem até Mad Max, que as cidades diferentes têm estéticas diferentes, porque eles se embasaram em coisas diferentes. Então você tem a estética do V8, né? Que é o Immortan John, que é o cara que tem a água. Mas você tem o...
Muito bom, né?
Nossa, é incrível, V8! Que tem toda essa coisa de divinação do Immortan John. E aí você tem os caras da cidade das armas e das balas, e eles têm, tipo, como manufatura metal. E aí tem essas cidades que são polos importantes, e aí você tem as brigas e as coisas. Mesmo sendo um cenário mais ermo.
E é... Acho que é basicamente isso aí, né?
Eu acho que é...
Junta tudo.
Isso aí, junta tudo. Vamos ver o que os nossos queridos acompanhantes têm a dizer no chat.
Vamos aí.
A gente vai ler...
Resumo da vida. Oh, Deus, isso seria um péssimo jogador de GURPS, então. O Gabriel mandou aqui.
Cara, GURPS é tenso. Tipo, o GURPS é legal de jogar, mas fazer a ficha é realmente cansativo.
É um pouquinho.
E além disso, depende muito do mestre. Se o mestre de GURPS for pedante, não dá pra jogar GURPS.
Sim, mas aí se o mestre de qualquer jogo for pedante, não dá pra jogar, né? Deixa eu ver aqui, o Taro Star mandou aqui. Eu quase sempre começo as aventuras fazendo os mapas que vou usar na sessão. Dar o mapa para os PJs, eu nunca dou ele completo. Olha aí, pode ser interessante. Usar o Kanka ajuda muito. Kanka é um software? Vou deixar anotado aqui pro próximo.
Sim, o Green Gunter ama GURPS, e eu sei, e eu gosto de GURPS. Mas mestre pedante, você vai falar, ah, mestre, vou cavar aqui um buraco. A mestre vai falar, deixa aqui abrir o livro da Primeira Guerra Mundial. Qual o nível de força, quanto tempo você tem, qual o estado da sua pá e qual o tipo de solo? E aí você se fode, porque você só queria cavar um buraco.
Sim, sim, mas o negócio é que a regra de cavar buraco, ela tem um uso específico, que é justamente se for... Eu tô defendendo, vocês estão fazendo defender a regra
GURPS
de cavar buraco. Olha que nível chegamos.
É, porque ele vem do livro de Primeira Guerra, faz sentido no cenário de Primeira Guerra.
Exato, exato. O GURPS, ele é um sistema modular, né? Você não pode... Aliás, você não precisa e principalmente você não deve usar tudo que ele oferece, porque senão você vai ficar completamente travado. Eu gosto bastante de jogar GURPS, comecei a gostar mais jogando com o Vini. E ele é um sistema que você pode ir aprendendo aos pouquinhos. A base dele é muito simples. E aí você vai, conforme você vai se acostumando, você vai pegando, deixando ele um pouquinho mais complexo, porque você começa a ver que é legal essas paradas. De tipo, puta, se eu mirar no olho desse cara, eu vou dar 5 vezes o dano se eu acertar. Vai ser mais difícil, mas eu vou dar 5 vezes o dano. E aí você começa a querer fazer esse tipo de coisa.
Para os ouvintes que não conhecem, GURPS é o acrônimo de Generic Universal Roleplaying System. Ou seja, é um sistema de RPG genérico e universal, para você de fato conseguir fazer qualquer coisa. Então você pode jogar Star Trek ou Star Wars, ou Primeira Guerra Mundial. Tem o livro.
Ou as duas coisas juntas ainda, se você quiser.
Se você quiser, fica à vontade. Star Trek pode ir pro mundo que está acontecendo a Primeira Guerra Mundial entre alienígenas que são só humanos com a pele colorida.
E depois eu tava pensando também, né? Star Wars também é muita analogia a... Principalmente da Segunda Guerra, mas é...
Não, Star Wars é Japão feudal. Samurais. Só tem samurai. É todo mundo samurai.
Mas tem também... Tem os Ewoks, que são os vietnamitas.
É verdade. Mas a Guerra do Vietnã não é a Segunda Guerra Mundial.
É, não é a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho depois. Enfim, muitas guerras. Até a galáxia inteira de guerra. Tipo, mas que geralmente só falta mandar jogar dados pra abrir uma porta.
E aí vem a resposta do Verde. A gente não se mistura com gente que usa GURPS assim. Desculpa. Rolar dado isso, pra abrir porta, se tiver uma armadilha, caiu na armadilha. É isso.
Sim. E, cara, esse tipo de mestre ele vai dar problema em qualquer sistema, não é só no GURPS, né?
Sim. Mas eu, pessoalmente, gosto de cenários mais amplos de história mesmo, de narrativa. Ah, nossa, pensei agora num exemplo mó bom do que a gente tinha dito. Tem um cenário de World of Darkness pra São Paulo, e onde as tribos barra clãs diferentes ficam. Então, tipo, o Ibirapuera é território de lobisomens e coisas assim.
Nossa, faz sentido.
Se a resposta é nossa, faz sentido, quer dizer que dá pra pensar mesmo numa cidade como São Paulo, onde é que iam ficar os clãs de vampiro, de lobisomem, essas coisas. Que, sei lá, eu acho isso bem legal.
Falando em cenários, né, você poderia pensar num cenário que nem Ravnica, por exemplo, que você falou de São Paulo, né, e a gente já citou muitas vezes São Paulo, porque somos paulistanos, afinal de contas, que é uma metrópole grande o suficiente para ter diferenças culturais variando de acordo com a região e às vezes nem é tão longe assim, mas você pode pensar em Ravnica, que é um plano completamente urbano, São Paulo, que a gente falou aqui, e outra que eu lembrei também foi Coruscant, a cidade que era a capital da antiga república. E ela é um planeta de Star Wars que é o planeta inteiro, ele é completamente urbano também.
Então, Ravnica era pra ser um plano inteiro que era uma cidade gigantesca. Mas se você ler o livro da Guerra da Centelha, as pessoas vão de um lado a outro em tipo 2 horas. E eu fiquei, tá bom, então Ravnica deve ser do tamanho da Grande São Paulo no máximo.
É um plano meio pequeno, né?
É, a Grande São Paulo. Que tipo, sim. Ok, cabem 20 milhões de pessoas aqui. Mas é só do Butantã até Guarulhos, sabe? É isso. Não, do Imbu até Guarulhos.
É mais que a população de alguns países da Europa.
É, sim. Nossa. A Lituânia tem 4 milhões de pessoas. Pensa.
Portugal tem acho que 10 ou 12, se eu não me engano.
Indo a pé, a Grande São Paulo vira um baita plano. Na verdade, sim, mas eles não vão a pé. Eles têm skates elétricos voadores. Porque Izete é a melhor guilda.
Mas aí eles têm os congestionamentos de São Paulo também, por isso eles não conseguem atravessar em só 2 horas.
Ah, o livro da Guerra da Centelha é legal, sim.
É isso, turmas. Muito obrigado, então, pra você que ouviu até aqui. A semana que vem tem a parte 3, onde nós vamos falar do quê, Rita?
Na parte 3 a gente vai falar de... Já que a gente disse agora de história antiga, a gente vai ter que falar de história recente, pra você saber os acontecimentos que estão ao mesmo tempo se passando no cenário.
É isso aí. E valeu, então, e falou!
Beijinhos, tchau!